Bate-Bola Nacional. Apresentação:
hoje é segunda-feira, dia 19 de julho de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Ed Guimarães, central técnica Zé Roberto. Começando o Bate-Bola Nacional, boa tarde. Resultados da Série A movimentam o fim de semana. Na Série B, Vasco, Botafogo e Cruzeiro não convencem. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.
Fique por dentro.
Bruno Mendes com todos os resultados do final de semana pelo Brasil e pelo mundo.
Bruno Mendes. E vamos começar com os principais resultados deste domingo. O Campeonato Brasileiro da Série A, o Cuiabá venceu o Chapecoense por 3-2. O Palmeiras foi até Goiânia e derrotou o Atlético por 3-0. O Flamengo viajou até Salvador e goleou o Bahia por 5-0, com direito a 3 gols de Gabigol. No Clássico Gaúcho, o Internacional bateu o Juventude por 1-0. E no duelo paulista, Bragantino e Santos ficaram no 2-2. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama e Náutico empataram em 1-1. O CRB derrotou o Vila Nova por 2-1. Série C do Brasileirão, o Volta Redonda venceu o Floresta 1-0. O Ituano bateu o Ipiranga 2-1. E o Ferroviário derrotou o Manaus por 1-0. Ainda neste domingo, tivemos o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 na sua corrida principal. E a vitória foi do britânico Lewis Hamilton, que venceu em casa com a Mercedes. Em segundo, chegou o monegasco da Ferrari, Charles Leclerc. Em terceiro, o finlandês da Mercedes, Valtteri Bottas. Max Verstappen abandonou ainda na primeira volta. Os principais jogos desta segunda-feira, teremos pela Série A do Campeonato Brasileiro, 8 da noite, América Mineiro Sport. Pela Série C, também às 8 da noite, Paraná Clube Novo Horizontino. E pela Série D, um jogo às 5 da tarde, Águia Negra e Uberlândia. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Campeonato Brasileiro Série A.
Final de semana movimentado para a Série A do Brasileirão. O Fortaleza venceu São Paulo e subiu para a terceira posição na tabela. O Ceará venceu o Atlético Paranaense, superando o Bahia, Fluminense, Santos e Atlético Goianiense. O Palmeiras venceu a 6ª rodada seguida. Flamengo goleando o Bahia e o Grêmio saiu da 20ª para a 19ª colocação. 12 rodadas fechadas, liderando a tabela Palmeiras, Atlético Mineiro, Fortaleza e Bragantino. Na zona de perigo, Cuiabá, Sport, Grêmio e Chapecoense. O tempo tá passando, meu caro Valdir Luiz. Boa tarde.
Boa tarde, Astrid. Valeu, Ed. Boa tarde, Astrid. Boa tarde aos ouvintes do Bate-Bola Nacional. Olha, é uma rodada muito interessante. Eu vi muitos jogos, eu comentei Fluminense e Grêmio, um jogo tecnicamente muito fraco, tecnicamente. O resultado mais justo seria um empate, mas o árbitro inventou um pênalti contra o Fluminense. Verdadeiro absurdo. E o Grêmio foi lá, não teve culpa disso, foi lá, fez 1-0 e continuou na zona de rebaixamento. Mas não é mais o Lanterna. O que me chama a atenção de maneira positiva são algumas situações. Bragantino fez uma partida brilhante, injustamente tomou o gol no final.
Eu vi algumas pessoas elogiando o Bragantino muito nas redes sociais.
Muito bom o time do Bragantino. E ele não colocou. E ele poupou alguns jogadores durante o primeiro tempo, só voltou no segundo tempo, que o Bragantino joga quarta-feira.
É
o Maurício Barbieri, pela Copa Sul-Americana. Gostei do Bragantino, gostei muito do Fortaleza. Gostei bastante do Palmeiras. Palmeiras eu não vi, que eu estava atento ao jogo do Flamengo. Mas vi os melhores momentos. Então, o Atlético Mineiro, uma virada fantástica em cima do Corinthians. Então, os quatro primeiros, na minha opinião, fazem jus pelas campanhas, o posicionamento que ostentam na competição. E uma equipe vai crescer. Tem 2 jogos a menos, vai crescer. Estava falando isso hoje na sala de esporte, vou repetir aqui para você. Já te falei isso lá fora do ar. O Flamengo vai crescer muito na mão do Renato. E alguns jogadores que estavam em descrédito com a torcida, como Michael, Vitinho, o Léo Pereira, o Gustavo Henrique, vão ganhar confiança e o Flamengo vai crescer. A vitória ontem, 5-0 contra o Bahia, foi uma vitória mais do que merecida e poderia ter sido até maior. O Flamengo fez uma belíssima partida e com um detalhe, hein? O Flamengo tem 2 jogos a menos. Claro que vai enfrentar 2 equipes, uma que está brigando contra o rebaixamento, mas tem camisa, que é o Grêmio, tem um bom treinador, tem um time de boa qualidade, a posição do Grêmio não condiz com o seu elenco, e o Atlético Paranaense. Mas o Flamengo vai crescer muito na competição, porque dá para notar O problema do Flamengo era relacionamento, hein? E quando você coloca o relacionamento em dia, a coisa funciona.
Falando em relacionamento, Celso Barros, vice-geral do Fluminense e afastado desde o fim de 2019, reclamou nas redes sociais do comportamento de Ganso quando é substituído, principalmente. Celso postou que o jogador é sonso e que gosta de derrubar dirigentes. Valdir Luiz, tititi ou seria início de uma crise tricolor?
Olha, eu acho que eu tenho muito respeito pelo Celso Barros, não sou amigo dele, mas respeito ele como cidadão, como dirigente. Diria o seguinte, ele perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. O Fluminense viveu um grande momento, perdeu pro Grêmio, mas tem 17 pontos no campeonato. O Fluminense venceu bem no primeiro jogo das oitavas da Libertadores. Tudo bem. Para que ele criticar o Ganso agora? Se tudo que o Ganso, que ele falou do Ganso, quando era vice de futebol, porque não tomou uma providência? Não mandou o cara embora? Ou afastou o cara? Agora, é porque o problema é as pessoas levam o lado pessoal. Como ele está brigado com o presidente, Mário Bittencourt, e ele é um vice que não apita nada, ele resolveu atacar. Eu acho que é o tipo de uma atitude de uma pessoa que não é tricolor. Porque o verdadeiro tricolor tem que estar apoiando o presidente e o time que vive um bom momento. Eu acho que ele quis, com todo o respeito ao Celso Barros, que me merece, mas pela atitude dele, foi uma atitude que ele quis voltar para a mídia.
É, e conseguiu, né?
E conseguiu, né?
Tóquio 2020.
A delegação brasileira presente nos Jogos Olímpicos de Tóquio é a 12ª maior entre as 206 que estarão presentes na competição. São 302 atletas na lista oficial do Comitê Olímpico do Brasil. Caitlin Quadros, do judô, e Bruninho, do vôlei, serão os porta-bandeiras do Brasil nos Jogos. Caitlin foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha em esportes individuais em Pequim 2008. Já o levantador Bruninho é dono de 3 medalhas olímpicas, sendo campeão na Rio 2016. Os brasileiros Fernanda Borges, do lançamento do disco, e Fernando Reis, do levantamento de peso, foram cortados pelo Comitê Olímpico do Brasil por resultado analítico adverso em testagem de doping. Pistola eletrônica, sensores mais sensíveis, câmera com 10 mil imagens por segundo e blocos de partida com luzes são as novidades tecnológicas que estarão presentes nos Jogos de Tóquio. A evolução olímpica acontece principalmente desde os Jogos de Los Angeles em 1932, quando foi introduzido o cronômetro. O comitê organizador dos Jogos recebeu alerta para a possível presença de um tufão na abertura dos Jogos, marcada para esta sexta-feira. Mas Hidamasa Nakamura, um dos chefes do comitê organizador, disse que está estudando com detalhes o clima de Tóquio para a cerimônia, devido à necessidade de um maior monitoramento. Segundo Nakamura, previsões meteorológicas mudam com frequência. O Brasil tem 302 atletas classificados para Tóquio. Faltam 4 dias para o início dos Jogos.
Campeonato Brasileiro Série B.
É, Campeonato Brasileiro Série B. Vasco da Gama empatou em 1-1 com o líder Náutico, que continua na liderança. E o Vasco desceu uma posição, ficando com a 8ª colocação. O CRB assumiu a 4ª colocação depois da vitória de 2-1 sobre o Vila Nova. A 13ª rodada da Série B começa nesta terça-feira com 5 jogos, com destaque para Botafogo e Goiás e Remo e Cruzeiro. Aliás, o Cruzeiro está com o sinal de alerta aceso. Desceu 2 posições e preocupa agora a 16ª e ocupa agora a 16ª colocação na tabela. Confiança, Vitória, Ponte Preta e Londrina estão na zona de rebaixamento. Na liderança da tabela estão Náutico, Coritiba, Guarani e CRB. Vamos falar primeiro de Botafogo, Valdir Luz. Como é que estamos de Botafogo?
Olha, o Botafogo fez uma partida boa no primeiro tempo, para variar. O Botafogo é um time de um tempo só, né? Ele joga bem 45 minutos. Segundo tempo, ele se perde na parte física e acaba caindo de produção tecnicamente e levou uma virada em 5 minutos do Brusque, vencia por 1-0. Erros individuais, Botafogo, a defesa do Botafogo errando muito. O goleiro não teve culpa nos gols, mas o time cometeu muitos erros e perdeu para o Busca. Eu vi o Cruzeiro, que foi antes do jogo do Botafogo, eu vi o Cruzeiro atropelado pelo Avaí. O tema é esse, atropelado
pelo Avaí. Daqui a pouco o técnico que trabalhou nesse jogo, a gente vai colocar ele no ar aqui.
É o auxiliar,
Denis Yamamura.
Muito mal o Cruzeiro, muito mal o Cruzeiro. O Vitória é outro que até criou muitas situações, mas perdeu para o Brasil de Pelotas. E já que estamos no pacote da Série B, eu vi o jogo do Vasco ontem, um resultado, com todo respeito à torcida do Vasco, depois eu vou falar, um resultado totalmente mentiroso.
Tá certo. Você falou em Cruzeiro, Valdir Luiz. Um grupo de torcedores do Cruzeiro invadiu a Toca da Raposa nesse domingo. Eles arrombaram o portão dos fundos do centro de treinamento, onde parte do elenco fazia treino. O fato aconteceu no dia seguinte à derrota por 3-0 para o Avaí. Parte do muro próximo ao portão dos fundos do CT foi pichado com ofensas e xingamentos ao presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. O Cruzeiro não vence há 6 rodadas, com 4 empates e 2 derrotas. A última delas aconteceu no sábado, em pleno Mineirão. Na próxima terça, enfrenta o Remo em Belém. E o auxiliar técnico do Cruzeiro, Denis Yamamura, tentou explicar a derrota da equipe mineira.
A gente começou o jogo melhor que o Avaí, criamos algumas chances e um erro nosso, ali um lance de sorte deles também, eles conseguiram marcar. E a gente teve que alterar a nossa estratégia toda, né? Conseguimos terminar o primeiro tempo melhor que eles, fizemos algumas alterações no segundo tempo que, no meu modo de ver, a gente melhorou muito na partida, criamos várias chances, colocamos uma bola no travessão, perdemos mais um lance ali com o Felipe dentro da pequena área, e na situação que a gente se encontra, a gente tem que ir para a vitória, né? Na nossa... E a gente tentou abrir o time um pouco mais ainda com o Wellington e o Giovani. Continuamos ofensivos, mas infelizmente, defensivamente, a gente tomou 2 contra-ataques e acabaram não definindo o jogo, né?
Pois é, bom, vamos voltar aí ao assunto, ao grupo. Vasco da Gama na 8ª, Botafogo na 13ª, Cruzeiro na 16ª. Valdir Luiz, eu já estava com o alerta ligado há muito tempo.
Olha, é preocupante, hein? O Cruzeiro, ele está a 2 pontos da zona de rebaixamento. O primeiro da zona de rebaixamento tem 9. E o Botafogo está a 4 pontos da zona de rebaixamento. O Cruzeiro, Astrid, está a 9 pontos do quarto colocado e a 2 pontos da zona de rebaixamento. Está mais próximo do abismo do que do céu.
Claro.
O Botafogo está a 4 pontos da zona de rebaixamento e a 7 do quarto colocado. Então mudanças têm que acontecer.
E o Vasco da Gama também não está bem das pernas.
O Vasco ainda não está tão ruim, Astrid, porque ele está apenas a 2 pontos do quarto colocado. E tal, está a 7 pontos do... a 8 pontos do líder. Mas não está tão ruim. A situação de Cruzeiro e Botafogo, a Cruzeiro é desesperadora. A do Botafogo está começando a ficar desesperadora. Se não ganhar amanhã, pode complicar.
Valdir.
Muito. Mas muito.
Já tem técnico, Valdir?
Ainda não, mas
meu Deus do céu.
O Botafogo não tem. A Botafogo está trabalhando para contratar um treinador, falou no nome hoje do Felipe Surien, e amanhã mais uma vez vai ser dirigido pelo Ricardo Rezende, que é o técnico do sub-20 do Botafogo.
Mas, Valdir, mesmo permanecendo no G4, olha como é que a situação da Série B está meio estranha. Depois do empate em 3-3 com o Cruzeiro, o Goiás demitiu o técnico Pintado. No Vitória, a situação política do clube também não anda bem. Perdão, Ponte Preta, a diretoria não dá sinais de preocupação com a situação da equipe. Tá estranha, não tá, Valdir?
Tá estranha. Vou começar pelo Goiás, que vem de 2 empates. Mas, Astrid, a gente nunca deixa de apurar as coisas, né? E
claro,
pelo que eu soube, o Pintado foi demitido mais por problemas extra-campo de relacionamento do que, basicamente, pelos resultados. E o Pintado foi demitido, o Goiás está sem técnico. O Ramon está na corda bamba no Vitória. E na Ponte, que já trocou de treinador, está lá o Gilson Kleina, não pode trocar. Ponte e Cruzeiro já não podem trocar.
Não podem
porque
trocar
se
mais.
Trocarem agora, vão ter que colocar um auxiliar, porque não pode trazer outro treinador. Então vão ter que ficar abraçados com esses treinadores até o final do campeonato.
Tá estranho. Bom, vamos em frente.
Copa Libertadores da América.
Verdade, Libertadores está aí. Amanhã tem jogo. 2 brasileiros estarão em campo pela fase de volta, né? Pelos jogos de volta da fase das 8ª da Libertadores. O Atlético Mineiro recebendo o Boca Juniors e o São Paulo visitando o Racing. Bom, desses 3 aí, o Fluminense só joga no dia 3 de agosto. Dos três dessa fase aí, o Fluminense leva vantagem porque venceu o primeiro encontro. As equipes mineira e paulista empataram. Sua análise, Valdir?
Olha, o jogo do Fluminense teve um motivo justo para o adiamento, né? Faleceu o filho do Arce, né? Treinador do Cerro Porteño. Lamentavelmente, um acidente automobilístico lá em Luque, no Paraguai, e o jogo foi adiado. O Fluminense vive um bom momento. O jogo é dia 3, vamos ver como é que vai estar o Fluminense até o dia 3. Mas ele tem a vantagem, eu acho, de jogar por um resultado, até por uma derrota de 1-0. Então eu acho que o Fluminense passa de fase. O mais complicado para mim é o São Paulo com o Racing. O empate de 1-1, se tiver um 0-0 lá, o São Paulo está fora. Então o São Paulo tem a obrigação de ganhar, e pelo que jogou sábado, pode ser que se complique. O Atlético não. O Atlético joga em casa com o Boca, não pode empatar, porque qualquer empate classifica o Boca, mas tem time para ganhar. Uma expectativa de dois grandes jogos amanhã, não só na Copa Libertadores da América, como também no Campeonato Brasileiro da Série B, onde vamos ter bons jogos amanhã.
E os clubes brasileiros, a gente vem falando isso quase que o programa inteiro, não estão escapando do protesto de seus torcedores às vésperas de compromissos, principalmente Libertadores. Componentes da principal torcida do São Paulo usou as redes sociais para cobrar a diretoria do clube. O presidente do clube, Júlio Casares, também através das redes sociais afirmou seu apoio ao técnico. Que momento danado esse, hein, Valdir? Olha,
eu ainda acho, pelo menos, a cobrança dos torcedores de São Paulo melhor viável. Porque foi uma cobrança pelas redes sociais. Não, mas o que fizeram os torcedores do Cruzeiro era admissível. É caso de polícia. Não pode invadir CT, arrombar portão, querer bater em jogador. Isso já sai da esfera esportiva e entra na esfera policial.
É, tá certo.
Copa Sul-Americana.
Terça-feira, também temos Sul-Americana. Os jogos de volta da fase das oitavas de final. O Grêmio recebe a LDU e o Atlético Paranaense recebendo o América de Cali. No jogo de ida, os brasileiros venceram por 1-0. Bem melhor, né, Valdir?
É, os brasileiros levaram vantagem, mas agora não pode se debruçar na vantagem. Tem jogos perigosos amanhã para a Copa Sul-Americana envolvendo os clubes brasileiros. O Atlético Paranaense é um deles. Eu acredito que todos os brasileiros, pelo bom começo que tiveram nessa fase, possam passar de fase na Copa Sul-Americana e também na Libertadores. Só que na Libertadores eu acho a situação de São Paulo mais complicada.
Tá certo. Final de bate-bola nacional. Novas notícias esportivas você terá logo mais às 18h40 em No Mundo da Bola. O bate-bola nacional volta amanhã às 12h40. Boa tarde.
Bate-bola nacional.